Relator desembargador Laerte Neves de Souza. Após o voto do relator, foi vista a desembargadora Anne Nojosa. É o 12 da ordem.
Ora,
Peraí,
Anne.
deixa eu abrir aqui. Esse aqui é o da Braskem,
Acho
né?
que é o da Bastinha.
Eu. Peraí, doutor Laerte, vou abrir aqui, porque esse é um processo que a gente realmente. Olha, o que eu vi aqui, o que eu entendi do voto do senhor foi que foi baseado exatamente na ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, no qual foi feito um acordo com a Braskem. E isso fez com que se entendesse que o fato de ter sido feito esse acordo advindo de uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho e com o Ministério Público do Trabalho, atraiu a competência para nós decidirmos essa situação. E incluiria aí as questões trabalhistas dos locais que foram fechados, que sofreram algum prejuízo. Entretanto,
Só para dar um. A nossa fundamentação não é por aí, não, porque houve
não,
esse
eu
acordo,
sei, eu estou me baseando para.
até porque o acordo descarta, né, a responsabilidade da Braskem, né? Ela ressalva isso, que não tem culpa.
Ressalva a responsabilidade trabalhista. Esse acordo foi
É.
feito por uma questão humanitária, onde se
Segundo
foi
ela.
ofertado 40 milhões, eu estava presente no acordo, foi o doutor Cláudio quem fez, 40 milhões para que, junto ao SENAC e outros órgãos, se promovesse adequação de novos cursos para novas profissões, para que se tornasse mais fácil. Isso ficou muito claro no acordo. Se os senhores lerem o acordo, tem duas outras cláusulas que tratam especificamente dessa relação, que não seria nenhuma relação de responsabilidade por verbas trabalhistas,
Correto.
que ocasionadas por demissões devido a fechamento de empresas ou de hospital ou de escolas, etc. Isso ficou muito claro no acordo. Então, foram questões humanitárias. E se o Ministério Público do Trabalho assina um acordo desse, doutor Laerte, mais do que qualquer um está sancionando também o seu pensar de que, de fato, aquele acordo foi feito por questões humanitárias que vão dar condições àquelas pessoas que ficaram desempregadas de terem a oportunidade de se profissionalizarem em outras coisas. Então, aqui o respeito tem que ser total, completo e absoluto, com base, porque foi levantada essa hipótese do acordo, pelo fato de se entender que o Ministério Público do Trabalho, acordo feito na Justiça do Trabalho, trariam uma responsabilidade solidária da Braskem para verbas trabalhistas que não foram pagas por esses locais que não tiveram que demitir, atrasar o salário, férias, fundo de garantia, etc. Eu mantenho o meu voto no sentido da ilegitimidade da Braskem de compor a lide como litisconsórcio, litisconsorte solidário. Por essas razões que eu coloco aqui no meu voto divergente, que são longas da Escola Evangélica Batista do Bebedouro, mas basicamente é isso que eu estou querendo dizer. Me baseei no acordo assinado pelo Ministério Público do Trabalho. Aí eu pergunto: e por que o Ministério Público do Trabalho admitiu essa cláusula específica? Essas cláusulas. Então, se ele admitiu, é porque de fato entendeu que seria mais vantajoso, na ocasião, que fossem dados 40 milhões para que se promovesse essas questões da profissionalização dessas pessoas que ficariam ou já estariam desempregadas, mas que não tem nada a ver, nenhum vínculo empregatício em absoluto, a questão do meio ambiente aqui tratada também. Diga-se passagem, a gente tem que entender o meio ambiente do trabalho, do local do trabalho da empresa que está contratando aquele trabalhador. Mas no ambiente, questões ambientais não são de nossa competência, de forma alguma. Isso é tratado na justiça comum. Se ele vai ser condenado ou não vai ser condenado por questões ambientais, não é nossa competência. Esse é o entendimento da maioria das turmas do TST e que eu mantenho. A minha divergência está aqui e eu voto dessa forma.
Então, você está no sentido de acolher a incompetência arguída, né? Pela Braskem.
Exatamente.
Porque você não fala em legitimidade, mas você está enfrentando a questão da incompetência.
Exatamente. Eu acho que sim, doutor João. É porque
É.
eu acho que é isso. Primeiro, não, eu falei
Quer dizer, a
principalmente.
incompetência seria, vamos dizer assim, aí que é incompetência ou é ilegitimidade, né?
Não,
Porque.
peraí, da ilegitimidade, da recorrente, da ilegitimidade do recorrido. Aí eu adotei o relatório aqui do doutor Laerte, entende os fundamentos deduzidos nos autos com vista ao reconhecimento da responsabilidade solidária. Eu estou falando na competência, porque nem competência para julgar essa questão da Braskem ser solidário ou não, eu estou falando na competência. Porque veja bem, eu estou me baseando na divergência, eu acho que foi na sentença de doutor Flávio, em que ele fala que atraiu-se para a gente a competência com base no acordo efetuado, advindo de uma ação civil pública impetrada pelo Ministério Público do Trabalho. Simplesmente pelo fato de ter sido o Ministério Público do Trabalho que intentou essa ação civil pública. E pelo fato também de ter sido feito um acordo nessa ação civil pública na nossa Justiça do Trabalho, então atrairia para nós a competência para julgar e pela legitimidade da Braskem estar no polo passivo como litisconsórcio solidário, doutor João. O meu argumento partiu daí para demonstrar que isso, por si só, não atrairia a nossa competência. Pelo fato de se tratar de ter sido um acordo feito em uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho. Mas, na realidade, eu não me lembro agora, não me recordo aqui, se a Braskem arguiu ou não a incompetência em razão da matéria. Arguiu, doutor
Sim,
Laerte? Arguiu, pronto. Então, estou dizendo que. Mas eu estou me baseando principalmente nessa questão da ilegitimidade da Braskem de ser considerada responsável solidariamente pelos créditos trabalhistas dessa escola, devidos a esse reclamante.
eu acho bastante que tem razão, porque o tema aqui não é de incompetência. É uma ação trabalhista promovida pelo empregado contra o seu empregador e que também incluiu
Não, pronto,
a
exatamente.
Braskem no polo passivo da lide. Não
Olha,
tem como a gente
exatamente.
separar a incompetência só para isso e incompetência para aquilo. A incompetência pode isso até ser um fundamento, mas não
Exatamente.
é a incompetência que vai ser declarada, vai ser declarada a ilegitimidade da empresa, caso você
Pronto.
entenda que não há relação, ela não tem como participar dessa relação processual. Porque a relação jurídica que exista é uma relação regulada não pelo direito de trabalho, mas pelo o meio ambiente, né? Direito ambiental. E, portanto, seria de outra esfera de judiciária. Eu concordo, eu acho que a tese de Vossa Excelência, assim, concordo, não queria responder assim, a conclusão de Vossa Excelência, que não tem nem pela legitimidade, né? E não por incompetência, efetivamente,
Não,
né?
exatamente, doutor João. Eu comecei errado. Eu comecei exatamente pela ilegitimidade, com base no que foi dito aqui numa divergência, em relação se iniciou exatamente que, como se fosse uma possibilidade de que, como foi Ministério Público do Trabalho, por evidente que estaria ali incluído todas as questões trabalhistas também. Entende? Que se fala na sentença que foi colocada aqui de doutor Flávio, que ele parte desse princípio, mas que, de fato, nós somos competentes para analisar, sim, mas eu estou excluindo a Braskem da responsabilidade tanto subsidiária quanto solidária, conforme pedido aqui pelo reclamante, pelas verbas trabalhistas que ele não recebeu ou o que seja.
Doutor João, o senhor está presidindo, só permite só
Foi não,
uma
Doraima.
breve consideração.
Foi não, Doraima.
É assim, para a gente realmente ter clareza da separação dessas duas esferas, né? Do processo coletivo e do individual. Efetivamente, no coletivo, como a doutora Anne colocou, a Braskem, ela assumiu essa obrigação de pagamento, né, num valor bastante elevado, mas ela não assumiu a responsabilidade trabalhista. Ela fez, né, a gente tem essas ressalvas no acordo. Agora, o que é importante ter também a clareza é que isso é no processo coletivo. A responsabilidade são outros pedidos, são outras questões. Não estaria afastado e nem delineado ali, abarcado naquela mesma cláusula, qualquer e todos os demais pedidos que pudessem em reclamação individual. Isso daí realmente não estaria ali tratado. Aí é outra esfera. Eu estou entendendo que no primeiro grau o juiz seguiu uma linha de raciocínio, né, que atrairia, mas aí realmente é uma questão de entendimento o que é que vai se fazer em cada reclamação individual. O acordo do Ministério Público não nem poderia abordar e outros pedidos, porque são diversos, né? São pedidos diversos, não é só o processo coletivo, o processo individual. Os pedidos também são diversos, tá?
E no
Então,
nosso voto, nós não estamos fundamentando com base nesse acordo
isso. Não,
firmado entre o
eu sei, doutor
Ministério Público.
Laércio. Só essa colocação.
Eu passei a entender dessa forma, porque após essa sentença de doutor Flávio, eu já vi uma divergência de doutor Pedro Inácio nessa mesma forma. E partir para isso porque eu entendo de forma exatamente contrária. Como a doutora Emy Starla falou, é evidente, por evidente que uma ação não poderia ser tratada individualmente, mas eu entendo que aquelas três cláusulas, doutora, estão ali muito específicas, dizendo que não haveria responsabilidade por questões trabalhistas advindas individualmente.
Ou seja, o Ministério Público do Trabalho, naquela ação civil pública, ação coletiva, ficou resolvida e não iria pleitear novamente em outros processos, né? O Ministério Público do Trabalho, em processo coletivo, a Braskem, pelas mesmas questões.
Mas
Estas aí ficaram resolvidas. Agora, o amplo acesso à justiça. O Ministério Público do Trabalho jamais poderia se imiscuir e retirar ou prejudicar o direito de alguém numa ação individual. Isso daí.
não, isso não.
Não
Isso
é que não é que não é. A gente simplesmente esse acordo não aborda isso. Ele não se refere a isso. É uma outra esfera diversa. E aí foi o entendimento do juiz de primeiro grau. Ele pegou como uma referência, mas o acordo ele não está se reportando a uma ausência. Não se firmou ali uma ausência de responsabilidade de Braskem em qualquer ação individual a ser proposta posteriormente. Isso daí realmente não tem esta envergadura, não
nem
é?
poderia, né,
Agora,
doutora Emma?
nem poderia. Eu estou colocando realmente para aclarar, mas é evidentemente. Agora, realmente é uma questão assim bem delicada, bem subjetiva, porque até pelo caráter especial, né? É uma situação realmente distinta aí que aconteceu aqui na nossa cidade e que vai exigir do Ministério Público do Trabalho, vai exigir da Justiça do Trabalho uma reflexão assim com relação aos efeitos, à abrangência, mas é só para pontuar isso em relação à ação do MPT. Ela está focada, está restrita à abrangência ali da ausência de responsabilização no processo coletivo. Concluiu aquele processo, assim como demandas posteriores.
Doutora Anne, é só para dizer assim, eu vou pedir vista.
Pois não.
Eu realmente não tive ainda. A semana foi muito atribulada de corregedoria, muita coisa, e eu não tive realmente tempo para
É
me
bom mesmo,
definir
doutor.
a respeito. É até bom, porque aí eu vou estar um pouco mais agora no recesso, vou dar
É
uma lida
isso.
melhor.
Ótimo. E veja
Eu,
também, às
inclusive,
vezes,
quero fazer até um estudo comparativo, como é que foi tratada a questão lá, por exemplo, Brumadinho, Mariana, que são situações que eu. Claro, a gente tem que separar. Né? Não quero me comparar, não, de maneira alguma. As consequências foram muito piores, né? Mas é só para a gente ter uma ideia de como foi tratada essa questão também nesses casos, para a gente ter um parâmetro, né? Para definir essa questão realmente a respeito, entendeu? Aí
Porque veja
eu
bem,
vou pedir vista do processo para analisar.
nós
Doutor
temos
Daniel,
pelo
quer falar alguma coisa?
nós temos.
Desculpe, doutor.
É só um esclarecimento, doutor?
Era só um esclarecimento sobre a citação de Mariana e Brumadinho, doutor. Óbvio, é o primeiro paralelo que vem na cabeça da gente. Mariana e Brumadinho, eles têm uma diferença muito grande em relação a Maceió. Maceió é uma cidade muito maior. Então, assim, Mariana e Brumadinho, as pessoas que ali estavam, eles, em sua quase totalidade, estavam a serviço da Vale. Eu falo porque esse estudo eu fiz pessoalmente e não há a discussão onde justamente falta a relação, seja de trabalho, seja de emprego, com aquele que está se atribuindo o dano ambiental.
É verdade.
Doutor Daniel, mas é o primeiro, o primeiro paralelo que vem na cabeça.
Eu vou até sugerir, se vocês quiserem fazer um outro memorial, também acrescentando memorial, alguma coisa relacionada a esses temas, comparativos, para a gente fazer também essa análise, também é interessante também. Do que puder nos ajudar, doutor Ana, doutor Laércio, para a gente ter uma melhor...
Com certeza. E, doutor João, o que eu penso é o seguinte, essas pessoas, essas empresas, essas escolas, hospitais, o que seja, vão ser indenizados. E cada um corre o risco do negócio. Eu não acho que isso seja fatos, princípios, como o senhor colocou aqui. Entendeu? Não entra nessa possibilidade, ao meu pensar. E essa indenização a ser recebida por essas empresas, por evidente que ali estaria incluída também as verbas trabalhistas. Não há.
Tem vários fatores que têm que ser analisados aí. Tem a ação da Justiça Federal, também houve o acordo lá com o Ministério Público Federal. E tem a questão também, vermes trabalhistas anteriores a qualquer situação também vão entrar nessa questão. Né?
Inclusive, eu já peguei processo.
Então, você tem uma série de circunstâncias análise aí.
Processos anteriores, exatamente, pedindo também a entrada da Braskem. Eu fui ver, a pessoa pede falta de depósito do fundo de garantia. A empresa alega que foi por conta desse problema. Mas eu fui olhar, os depósitos eram de muitos anos atrás que estavam faltando.
São situações realmente que tem que ser analisadas.
Eu acho que vai abrir um precedente assim, muito amplo e complicado de se analisar. Quando eles vão receber, vão ser indenizados depois que resolverem lá na Justiça Comum, Justiça Federal, vão ser indenizados e é evidente que teria que partir para eles pagarem isso aos seus empregados que saíram.
Então, fica o voto doutora Ana no sentido da ilegitimidade, não é isso?
Isso.
A ilegitimidade seguindo o processo em relação a Braskem. A ilegitimidade.
Mas, no caso, isso aqui é doutor Laércio, isso não é meu, não, é doutor Laércio.
Não, eu estou fazendo voto divergente com a excelência.
Ah, sim,
Eu voto, o doutor Laércio já tem, né? Vai a sentença e eu peço vista no processo. Temos outro também hoje, né? Também.
O fato
comunicar com o pedido visto também.
O fato é que o processo não deixa dúvida de que terceiros foram prejudicados. E a lei 6.938, ela estipula no artigo 314 a responsabilidade desse poluidor de ressarcir os danos dos terceiros. Então.
Agora, doutor Laércio, o grande problema aqui é que não se definiu ainda a culpa poluidora da Braskem.
Sabe quando é que você
vai doutor Laércio, eu não estou discutindo.
Daqui a 100, 200 culpa, anos, não. Já estarei em outro mundo.
Não, pois é, doutor Laércio, mas não cabe a mim.
Já tem um laudo pericial, doutora, feito por algo
sério. Laudo pericial. Eu tive muitas reuniões com o pessoal da Braskem, na época que eu estava na presidência. Muitas, não foram poucas, não. Foram muitas, com sindicato, etc, etc, etc. Eu não sei se trouxeram ou não trouxeram. Eles iam pedir laudos do exterior, do Texas, e da Europa, não sei qual era o país, se era a Holanda ou o que seja, não me lembro mais. Mas, olha, veja bem, eu não posso, ainda mais numa coisa que eu não tenho o menor conhecimento sobre isso. Existem outros fatores também que foram me reportados verbalmente, claro, e com fundamentação, de que há uma culpa também muito grande do poder público. Existe um canal lá, um rio que passa ali também, que ocasionou uma série de outras coisas que ocasionaram, levaram a isso também. Como essas minas funcionam, e eles me explicaram como é, que se enchem de água e tudo, para não haver esses problemas, é uma coisa que todos nós teríamos que ouvir também, e não cabe a mim decidir isso. Agora, cabe, eu não posso dizer, ah, porque a justiça comum vai passar um monte de anos para decidir a culpa ambiental da empresa, que eu posso fundamentar uma sentença minha. Aí eu não
Lado,
posso.
então, pronto, vista para mim e fica aí sobre o estado até volta
Doutor
para.
João, eu ia fazer justamente essa referência, que a gente tem um outro processo, que é o número de ordem, Adalgisa, número 33.
Vou chamar logo, né? Porque aí vai também.
Se puderem, se for ficar de fato registrada a vista.
Mas ele já tem extensão oral também, isso aqui? Ou vai ter extensão oral?
Não, o 33 ainda não tem sustentação
Vai
oral,
ter,
doutor.
ainda
Viu,
tem.
doutor João? Eu vou pedir prorrogação, doutor Daniel. Só deixo para a sustentação, fica preservada a sua sustentação assegurada.
Ah, doutor, eu agradeço demais a
Eu
gentileza.
aproveitar, doutor João, eu estou
Então,
sabendo que lá
a
na
partir
minha
de depois fazer o
região,
pregão, né?
é,
Aquela
deixa
região
eu
de
falar
Guincas,
assim,
para fazer o pregão.
a Vale está indenizando esses casos desses empregadores que, por conta dos trabalhadores que perderam emprego, que, tal, a gente vai ver o que é que trago mais para ilustrar o processo.
Então, vamos chamar logo esse, que aí você vai pedir prorrogação de vista, fica a garantia de extensão do outro advogado, do Daniel. Não é melhor?
É o 33 da ordem, é o recursionário 790.